Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Sejam bem-vindos ao podcast Sorrir Melhor, uma iniciativa da Ordem dos Médicos Dentistas no contexto da celebração dos seus 25 anos. São 25 histórias de figuras de diversas áreas. O meu nome é António Roma Torres e hoje tenho comigo o João Vinha Oliveira. Bem-vindo, boas. João.
Tudo bem?
Tudo ótimo. O João aqui, para que se calhar há quem não tenha acompanhado os podcasts de medicina dentária, mas esteve num dos grupos, o principal grupo de podcasts de médicos dentistas, não é? Então se calhar um bocadinho desta ideia do podcast, se calhar houve uma semente que começou aí no podcast que vocês fizeram no Evidentemente.
Obrigado por isso. Assim, não foi o principal, como estás a dizer. Foi aquele mais tipo para a brincadeira, que o pessoal começou a se calhar ouvir um bocadinho mais. Também foi ali numa altura pré-Covid, que não havia muita... Como é que nós dizemos? Tenho que dizer ao pessoal que o meu nível de português está um bocadinho diferente do que era quando eu estava em Portugal.
Enferrujável.
Está um bocado enferrujado. Ou seja, volta e meia tenho aqui uma vontade de dizer aqui umas... Mesmo a AVEC, estás a ver aqui uns galicismos que espero que me perdoem. Mas pronto, olha, então lá o podcast, se calhar não era o principal, já havia muitos no estrangeiro, já tentava tipo seguir um bocadinho. Depois também havia pessoal que eu também seguia, como o Rui Unas também, não é? Na altura. E nós tentámos fazer assim uma coisa um bocadinho diferente, porque tudo que era... internacional na medicina dentária em relação ao podcast era muito, muito científico, muito sério, muito... E nós tentámos trazer tipo uma cerveja para cima da mesa e falar com algumas figuras da medicina dentária, sobretudo em Portugal.
E também tinham também um bom áudio, por exemplo, que é uma coisa que nós aqui ainda estamos a trabalhar e vocês já estavam num nível ali muito alto, com aqueles microfones profissionais e placa de som, de captura de som e tudo mais, e boa imagem. E, portanto, isso também acho que fez com que fosse um produto consumível, que fosse bom de consumir e que fosse crescendo, não é?
Sim, sem dúvida.
Ali uma certa fase que havia cada vez mais gente a ouvir, acho eu. Não via a estatística, mas suponho...
Sim. Havia muita gente a ouvir e, por incrível que pareça, nós conseguíamos ver na plataforma que havia igual para igual em Portugal e fora de Portugal.
Pois, se calhar tem a ver com a imigração da medicina dentária, não é?
Porque,
existem muitos médicos dentistas que estão lá fora, não é? Aliás, isso é uma coisa que acontece no geral em todas as profissões, não é? Existem muitos engenheiros a trabalhar fora, existe muita gente imigrada e depois há sempre um contacto e a internet acaba por ser uma plataforma boa para as pessoas que estão fora também ainda terem um bocadinho de ligação a Portugal. Por exemplo, uma coisa que nós fazemos na formação contínua da Ordem, agora que nós estamos sempre a fazer por Zoom, é convidar algumas pessoas que estão fora e que acabam por falar connosco por Zoom e acaba por ser muito engraçado.
Ah, ok. Fazem tipo a formação à distância.
A formação contínua da Ordem, neste momento desde o Covid, que ficou online. E então nós aproveitámos e é uma oportunidade de convidarmos também colegas que têm feito um bom percurso. E acaba por ser engraçado ver, até perceber como é que as coisas funcionam, porque depois, lá está, como tu chegaste, e já lá vamos, mas chegaste a trabalhar aqui em Portugal, então consegues fazer bem a diferença. Ah, não, é que nós aqui, isto funciona de outra maneira. Nós em Portugal era assim, mas aqui funciona daquela maneira. E acaba por ser interessante para toda a gente. Mas então, recordando aqui um bocadinho a tua vida, onde é que tu nasceste?
Olha, eu nasci na grande terra de Santo Tirso. Sabes onde é que é?
Ok, sei, claro.
É a terra dos jesuítas. Terra dos jesuítas. E depois, mais tarde, fui viver para a Trofa e daí fiquei. E depois era sempre Porto, Trofa, Porto, Vila do Conde, naquela região um bocadinho mais a norte do Porto.
Uhum. Sim, tu nasceste ali nos anos 80, não é?
Não sei se 89, aquela colheita maravilhosa.
Mesmo no finzinho ali dos anos 80. E então, nos anos 90, digamos, na tua infância, como é que tu vias a medicina dentária ali em Vila do Conde, Trofa, nos sítios por onde foste passando? Como é que era? Havia, na escola falava-se de dentista, agora, olhando com os conhecimentos que tu tens agora, como é que tu vias, ou como é que tu vês agora, aos olhos de hoje, como é que era a tua infância e ao teu redor, no sítio onde tu viveste, como é que era a medicina dentária? Em
Assim,
termos escolares.
sim, é assim, pá, na escola, porque eu tive em várias escolas, eu fiz um percurso em várias escolas, porque depois o meu pai também é professor, então andava tipo para trás e para frente também. Não, se queres que te diga, não tenho memória de ter tido um dentista que me controlou os dentes na escola. Acho que ia frequentemente ao dentista, isso lembro, porque tinha o meu objetivo quando era miúdo era então tipo ter os diplomas, isso utilizava-se muito então, e também ainda se deve utilizar isso em Portugal, não sei, mas eu ficava todo contente de ter o meu diploma, isso é sinal que funciona. E eu ia ao dentista, na verdade, mas na escola não tenho a certeza que tenha acontecido alguma coisa assim.
Mas então
E
as visitas que tu fazias ao médico dentista era uma iniciativa mais dos teus pais,
sim.
e depois que tu ajudavas com a garância dos diplomas,
Exato,
mas seria
exato.
uma coisa mais familiar e não tão de
Sim.
comunidade.
E sinceramente também era naquela base um bocado de ter necessidade de ir. Ou seja, quando tinha um dente que começava a abanar, lá ia ao dentista. E lá está, também havia aquela inércia sempre, como aquele verdadeiro português, que não escapei a isso, é só ir quando precisamos, não é? Mas
Neste
a
momento,
partir.
eu acho que as coisas estão a mudar. Ou seja, eu acho que o miúdo de 8 anos, hoje na Trofa, em 2023, tem outra
Outra visão.
mentalidade, outra visão, outra experiência da medicina dentária. Ou seja, é verdade que nós não conseguimos escapar aos nossos defeitos enquanto sociedade ou enquanto país, mas com o tempo nós vamos sempre melhorando, não é?
Dúvida.
As coisas estão diferentes. E então, depois, na adolescência, antes da faculdade, também andaste. Pronto, quando estavas a dizer da Trofa e Santo Tirso,
Sim.
também estavas a englobar aí o secundário, a adolescência.
É sim, então eu comecei o secundário também na Trofa, mas depois fui para o Porto, para um colégio. É engraçado que a semana passada estive a ver na net, ainda tivemos há pouco a falar de currículos e não sei o que, eu estava a tentar atualizar o meu currículo e eu nem no colégio onde caí, mas aquilo tipo já não existe, tipo mudou de nome ou não sei o que, então eu estive lá porque na altura eu gostava do meu dentista, achava aquilo engraçado e tal, era assim um. Rapaz, até de boa onda. Então eu disse, opá, não, eu tenho boas notas, mas não tenho assim tão boas notas para ir para a medicina. Gosto de fazer trabalhos manuais. Gosto de ter esta arte assim um bocadinho mais de trabalho manual. Então tive a fazer algumas entrevistas, tive a ter alguma ajuda e disseram, olha, se calhar dentista era uma boa coisa para ti. E eu mesmo, no secundário, na escola pública, tive ali um bocado. Estou a ser sincero, não tenho nada a esconder, estás a ver? Estive ali um
Sim.
bocado, opá, está-se bem, tenho 16, tenho 17, mas para ir tipo, para a escola, para a medicina dentária não é o suficiente. Então, tipo, disse, olha, pá, gostava mesmo de ser médico-dentista. Não fui daqueles que queria mesmo ser médico, a partir do momento que decidi ser médico-dentista, bora para lá. E então fui para Porto, fui para o LNK, e foi depois do LNK, do LNK, que foi para a faculdade depois. Mas já com medicina dentária em primeira escolha.
Mas é engraçado que então, se calhar, tu dirias que o médico dentista. Tu foste sempre ao mesmo médico dentista ou foste mudando ao longo da tua infância, já agora? O dos
É assim.
diplomas foi sempre o mesmo e foi esse que te inspirou a ser médico dentista? Ou como é que.
Sim, esses diplomas e no meu aparelho removível, na ortodontia removível, foi o que me marcou mais. Mas eu era sempre fidel aos meus dentistas, ou seja, quando mudava de casa, quando mudava de sítio, ia sempre para o mesmo. Na mesma cidade, posso-lhes dizer que nunca os traí na altura e fiquei sempre com o mesmo. Em Santo Tirso tinha o meu, ia sempre a Santo Tirso. Na Trofa tinha o meu e sempre ia ser na Trofa. Por isso não havia essa traição.
Ok. E então tu foste vendo que até era uma profissão que te identificavas,
Sim.
e pronto, e depois moveste os teus esforços todos para
Sim, sem
entrar
dúvida.
em medicina dentária. E então, e chegando ao 12º, fizeste os exames nacionais e tudo mais, entraste logo à primeira em medicina dentária. Como é que foi? Já estavas a fazer os exames a pensar na medicina dentária, não é? Portanto, já vinhas com esse objetivo como primeira escolha. Entraste
Sim.
logo.
Eu? Não.
Não sei,
Não.
não foi, eu estou a perguntar, também não sei. Não,
Não.
não.
Opa, estás a ver aqui... Deves conhecer várias pessoas assim que normalmente estudam, mas não estudam o suficiente, mas estudam o suficiente para tirar boas notas, estás a ver? Mas esse estudo suficiente ou insuficiente, como quiseres dizer, não foi o necessário para entrar na faculdade
Não é
pública.
suficiente para entrar na faculdade,
Exatamente.
sim. Até porque as médias são muito altas, não é? Aqui em
Exatamente. Exato.
Portugal, na medicina dentária, mesmo a medicina dentária que tem uma média inferior à da medicina, um 16 não vale nada, não é?
Exatamente.
Portanto, estamos a falar de 17 para cima,
Yeah.
para entrar em medicina dentária. E isso para mim
Foi o
já
meu
é
caso.
ser um atleta de alta competição,
Yeah.
já tens de estar num percentil.
Foi literalmente o meu caso. Tinha uma média de secundária até porreira, mais 17, mas com os exames nacionais eu chutei-me à grande, com um bom estudante. E então aquilo baixou para baixo de 17, então eu não consegui. Eu fiz na mesma o concurso, concorri na mesma, mas já com pouca esperança. Então, como eu queria mesmo isto para a minha vida, então fui logo tentar fazer a pré-inscrição ou a pré-candidatura também nas duas faculdades privadas, na altura no Porto, na SESC, na altura, e na Fernando Pessoa.
Ok.
Não.
Pronto, é engraçado, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu só não estudei no Alan Key, de resto foi assim muito parecido. E foi
Foi
uns
igual.
anos um bocadinho antes. E por acaso inscrevi-me na Fernando Pessoa, tinha a CESPA ali debaixo do olho, mas acho que não me cheguei. Ah, já não me lembro bem, mas acho que não me cheguei a
Aí.
inscrever
OK.
formalmente. Mas também acaba por ser daquelas coisas, não há grande noção. Antes de entrar na universidade, e se não tiveres familiares médicos dentistas, tu não sabes também muito bem o que é uma faculdade boa ou má. Eu digo que eu fui para a Fernando Pessoa porque era dentro do Porto, ou seja, por
Depois.
questões geográficas.
Yeah.
E pronto, conhecia pessoas que andavam lá, e hoje os meus pais acharam
É a melhor opção?
que era a melhor opção, é isso, mas com muito pouco conhecimento, não é?
Pois, eu
De
também não tinha
causa.
nenhum.
É isso, é assim meio aleatório. Então, entraste na CESPO, em medicina dentária,
Sim.
e tens logo aqueles primeiros anos, que é, pelo menos para mim foi assim um bocado
Horríveis.
complicado, não é? Aquela questão da adaptação,
Sim.
depois aquele excesso de liberdade, digamos,
Exatamente.
aquela parte mais académica de forrobodó, e
Não,
por
mas...
outro lado, as disciplinas super difíceis. Eu pelo menos senti isso, não sei se tu sentiste o mesmo, as bioquímicas, o não sei o quê, eu senti ali um bocado a pressão. Como é que foi a tua entrada no curso?
Foi ali gerir ali uns mundos completamente diferentes. Porque eu, quando fui para a SESP, aquilo fica lá em Gandra, em Paredes, não é? Ou seja, tecnicamente consegui ir e vir todos os dias. E o meu primeiro ano foi muito... que eu não tenho uma mãe muito fácil. Então, mesmo com 18 anos, ela andava ali em cima de mim, estás a ver? Porque eu não consegui entrar na pública, então eu devia não é ter vergonha, mas tipo, devia estar... Agora com muito respeito,
Compensar.
exatamente, e está na faculdade, mas muito certinho. E eu andava ali, tipo, eu ia para a faculdade, então via o pessoal que estava lá a viver em Paredes, e aquilo sempre na festa, e eu não conseguia, tipo, para ir para lá tinha que ficar sempre a dormir em casa de alguém, e não sei o que, não sei o que mais. E depois havia essa parte também das disciplinas, que eu levei assim uma chapada também, tipo, uou, wow, ok, isto agora é um bocado a sério também. Mas ao mesmo tempo vi o pessoal que também não vinha às aulas e eu, o que é que se passa aqui? O que é que é isso? Tipo, então foi assim uma adaptação bastante difícil, mas felizmente consegui-me agarrar assim a um grupo de pessoal que até hoje levo como amigos e devagarinho, devagarinho fomos levando assim com algumas chapadas e alguns sucessos e lá fomos fazendo. Fomos tentando encontrar um equilíbrio entre festa e estudos e pronto, lá foi. Mas essa adaptação, como tu dizes, foi... Não foi a mais fácil.
Sim, eu também senti um bocadinho isso. E depois, na entrada na fase clínica, também é engraçado. Eu provavelmente, se calhar, vamos ter também alguma vez a internet. É assim: se calhar, vamos ter algum estudante a ouvir este podcast, se calhar daqui a 2 anos ou uma coisa assim do género. E portanto, eu também acho muito engraçado. Eu nunca fiz outro curso, portanto, também não sei muito bem. Mas é muito engraçado nós entrarmos na medicina dentária, ou seja, na parte clínica, porque não temos ali grande experiência e, no fundo, são 3 aninhos. Eu, pelo menos, nós começávamos no quarto ano, mas no quinto é que era mais intenso. Eu fiz o curso de 6 anos, mas não sabia assim, quer dizer, ok. Uma pessoa sabia o nome das cúspides, daí a conseguir fazer aquela performance clínica, opá, já tínhamos feito os dentes na mão e no
Tu não
boneco e não
sabes
sei
se a polpa é no lugar do esmalte? Espera aí, onde é que é a polpa? O que é que se chama a polpa? É o
o quê.
esmalte?
É ali uma coisa que também. E na altura eu senti, eu acho que as coisas já estão diferentes, mas havia assim um bocadinho de pressão por parte das pessoas. Eu sentia que havia ali um bocadinho de. Pronto, a pessoa sentia. Se calhar também é por estarem a lidar com pessoas muito jovens, terem que também a apertar ali um bocado para também não se danificar ali nenhum paciente, não é? Mas como é que tu sentiste a entrada na parte clínica?
E eu já apanhei o curso com 5 anos, ou seja, os dois primeiros são só teóricos, e então a parte pré-clínica é no terceiro ano. E foi logo aí que eu, tipo, comecei, tipo, a gostar mais, porque sinceramente a parte mais teórica é que eu andava ali um bocado desanimado, estás a ver? Tipo, eu sinceramente eu andava ali, pá, se calhar não era bem isto que queria. Lá me fui safando sempre com os estudos, porque lá está, lá está, mesmo. A história continuou na faculdade, estudava o suficiente e chegava. Ou seja, nunca deixei nenhuma cadeira para trás, ia sempre a um recurso ou dois, mas tipo, não deixava nenhuma cadeira para trás. E então consegui fazer os dois primeiros anos com aqueles cadeirões bem complicados, e eu andava ali, pá. E felizmente aquilo cheguei ao pré-clínico e gostei bastante. E foi aí que começou mesmo a crescer aquele amor mesmo, estás a ver? Porque até lá era mais uma ideia de médico-dentista, sem conhecer muito bem o que é que o médico-dentista faz. Lá estava, chegava lá, o pessoal abria a boca, vias mais ou menos o que é que ele fazia, dava umas gargalhadas, o pessoal chegava com medo e tu gostavas daquilo, gostavas também da postura e da posição do médico-dentista. Mas a partir do momento que começas mesmo a saber o que
A
é
parte
medicina
técnica, não
dentária,
é?
exatamente, opa, aí apanhei mesmo o gosto, comecei mesmo quase a ficar obcecado, ou seja, e aquela parte do estudar o suficiente já desapareceu completamente, e então eu quase que via as coisas mesmo, opa, fiquei obcecado, estás a ver? Tipo, gostava mesmo daquilo, e tudo que trabalho, metesse trabalhos manuais, eu lá
Mas
ia.
em todas as, ou seja, em todas as disciplinas, ou existia assim alguma em particular, como é que. A
Ok.
motivação era igual em toda, seja na prótese removível, na prótese
Ou seja,
total, dentistria,
a
endodontia.
motivação, e eu acho que deves ter passado por isso também, como era novidade, a motivação de base era a mesma para todas, mas depois era completamente dependente do docente. Estás a ver? Tipo, havia aquele stress com aquela pessoa que era muito mais exigente, então eu tinha aquela apreensão de ir para aquela disciplina, mas a disciplina em si, opa, não havia, mesmo até a odontopediatria, aquilo passava bem, porque dávamos umas gargalhadas, estávamos ali numa altura. Tínhamos um horário na odontopediatria que apanhámos mais tipo adolescente, não era pré-adolescente, não eram tão crianças, então aquilo mesmo na odontopediatria eu até gostava, estás a ver? Mas era mais dependente do docente aí.
Sabes que tu tocaste aí num ponto engraçado que eu muitas vezes, e pronto, quando dou formações ou assim, quando me perguntam porque é que eu escolhi a minha área dentro da medicina dentária, eu digo sempre que é a questão dos professores que são inspiradores, ou seja, eu não acredito muito, lá está, na matéria em si que tu te apaixones completamente. É possível que isso aconteça, mas eu acho que há sempre uma admiração pelo professor em que tu dizes, não, eu quando for grande quero ser como aquele.
Exatamente.
E eu acho que é muita empatia e sobretudo a admiração, porque às vezes até podes não ter uma empatia, não quer dizer que seja o professor mais simpático o que te vai inspirar, não é?
Claro.
Às vezes não é isso, mas é a admiração, aquela, pronto, dá ali
Sem dúvida.
aquele brilhozinho que te faz perseguir assim esse caminho. E então,
Sem dúvida.
acabaste o curso. super viciado, portanto, já muito nerd nas técnicas todas e nas coisas, não é? Que já não estudavas só para sobreviver, já eras,
Exatamente.
já estudavas por gosto, portanto, já eras, pronto, absorvias muito mais informação, não é? E como é que foi o teu fim de curso? Pronto, acabaste o curso e a seguir.
O meu fim de curso foi muito direcionado, porque eu tive ali várias fases. Quando comecei a entrar também na parte mais clínica, gostava muito de reabilitação oral, lá estava influenciado pelo professor, e depois comecei a me entender muito bem com um professor de patologia lá na SESPO. Então foi engraçado que há pouco encontraste aí uma publicação do Guilherme. Nós éramos binómios, ou seja, já na faculdade nós nos conhecemos ali na praxe, lado a lado, e depois no final de um dia de praxe eu nem sabia o que era praxe, nem sabia se era praxe ou antipraxe, eu nem sabia o que era bem aquilo, estás a ver? Então, desde esse dia nós ficámos ligados, fomos ver um filme depois, desde o primeiro dia, é que ele chegou, e lá está, fomos binómios no pré-clínico, fomos binómios no clínico, e na altura nós entendemos muito bem com um professor de patologia e de cirurgia oral. Então nós começámos a fazer aí uns estudos, ou seja, uns estudos. Estudos de quinto ano, não tem nada a ver com verdadeiros
Claro.
estudos. Foi a minha tese. A minha tese era tipo a relação do HPV com o cancro oral. E mais do que isso, era o conhecimento dos profissionais, médicos, dentistas e estudantes de medicina dentária. Aproveitámos que tínhamos o primeiro ao quinto ano, o conhecimento que eles tinham em relação à correlação entre os dois. Então aquilo deu uns resultados fixes. Tipo, dentro do possível, dentro da amostra que nós tínhamos, e eu fiquei mesmo, estava mesmo ali virado mais para a cirurgia. E então até fiquei lá, tipo, aquele assistente voluntário na cadeira de cirurgia, e o Guilherme também. O Guilherme ficou lá mais um bocado. Foi engraçado porque houve ali um exame que nós, tipo, controlámos de um exame da cadeira de cirurgia que tinha o pessoal que nós andávamos a fazer a festa um ano atrás, estás a ver? Tipo, foi ali um bocado engraçado. Mas, pouco a pouco, essa chegada ao mercado de trabalho e esse amor pela cirurgia começou a desvanecer um bocadinho, porque lá está, levei outra vez uma pancada, outra vez adaptação ao mundo de trabalho, outra vez
Claro.
adaptação à realidade, sem grandes conhecimentos de pessoal na medicina dentária, sem grandes ajudas, sem, tipo, pais dentistas, sem grandes conhecimentos. E eu andei aí em Portugal um bocadinho a ver o que é que dava, não é?
É isso, vamos
Sempre.
falar um bocadinho sobre isso, que é, e é uma coisa que ainda hoje acontece, não é? A nossa profissão da medicina dentária não é muito linear, como, por exemplo, um engenheiro que pode enviar o seu currículo para o Departamento de Recursos Humanos de uma grande empresa, e
Exatamente.
há contra... Ou seja, não, isto é uma coisa muito do boca a boca, e às vezes é muito difícil, e é uma coisa que se sente
Sem
desde
dúvida.
sempre até agora. Que existe uma grande ansiedade, não é? Depois nós estamos a falar uns com os outros quando acabamos, já arranjaste trabalho? Olha, eu já trabalho à terça, eu trabalho à terça e à quinta, eu ainda me falta preencher, porque depois também não és empregado, não é? Raramente. Agora as coisas também estão a mudar e há um bocadinho agora a tendência de um dentista trabalhar a full time numa clínica. Mas há uns anos atrás, não. O normal seria ganhar uma percentagem e ocupar um dia ou outro, e ir tentando preencher o horário. E há uma grande angústia das pessoas, não é? Ah, não, já toda a gente trabalha, eu só trabalho à
Sim.
segunda-feira. Como é que foi um bocadinho esse? E também eu acho importante, mesmo para colegas mais jovens que estejam aqui a ouvir o podcast, porque se calhar ainda não preencheram o seu horário. E, portanto, se calhar estão aqui uma quinta à tarde a ouvir isto, saber que também é uma coisa que não é de agora, não é? Que não foi este ano, que não é do Covid. Como é que foi a tua
Pois.
experiência?
Não é de agora. Agora é que também depois de um caraças. Não é de agora porque, tipo, parece que me formei há poucos anos e já foi em 2012, ou seja, já faz 10 anos. Fiz 10 anos o ano passado. Ou seja, do nada, tipo, 10 anos de experiência do nada mesmo. Tipo, ainda estive a pensar nisso há pouco. Mas no início foi muito complicado. Porque eu nunca fui assim também muito alguém muito extrovertido, gostava muito de manter também a minha imagem, tipo, e ao contrário do pessoal que não tinha papas na língua, chegavam às clínicas, entregavam os currículos, era mais tipo. Eu tive que aprender muito já ia dizer mais maneira, a desenrascar-me. E então foi engraçado. Eu então, outra vez, o Guilherme, tipo. imprimíamos currículos e não havia seleção de clínicas. Era, vamos tomar um café, vamos ali a Matosinhos, olha, bora entregar. Google Maps, quantas clínicas é que estão aqui? Bora entregar tudo. E era engraçado que alguns recebíamos, outros não recebíamos, não nos recebíamos, os que nos recebiam eram mesmo boa onda e diziam, pá, não vai dar, tipo, estás a ver? E pouco a pouco fomos encontrando algumas coisas, mas corria sempre para aquele refúgio mais na faculdade, naquela ilusão também de ganhar um bocadinho mais de experiência na faculdade, para carregar um bocadinho mais no currículo, para depois ser mais fácil também encontrar trabalho. Mas sinceramente, em Portugal, o primeiro ano foi bastante complicado para mim. Não trabalhei quase nada. Estava quase em médico-dentista de chamada. Olha, precisamos de ir, bora para esta, bora para aquela. Não estava assim tão fácil, então foquei mesmo muito com esse meu professor na altura, o Luís Monteiro, que da CESP, acho que ainda está lá, a tentar tipo dar continuação a esse estudo do HPV, e ainda fomos apresentar aí a uns congressos, fomos ainda ao IPO, que passei a maior vergonha da minha vida em frente àqueles médicos todos, e nós a tentar explicar a nossa cena do HPV. E eu do nada, tipo, nesse quase depressão, que não era depressão, que eu fazia a minha vida, pá, não, nunca, 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 na verdade, sabia bem até esse dia o que era verdadeira medicina dentária. E do nada, tipo, vou a um congresso da SPEMV, na altura, a apresentar um póster também relacionado a essa parte da patologia oral. E do nada, estou tipo a ver o programa e vejo lá tipo um italiano, tipo, a passear um lado para o outro, assim, com grande pinta, e vejo, olha, sabes, aquele gajo é que é o Roberto Spreafic, e eu, está tudo, pá, não sei quem é que é o Roberto Spreafic, mas olha, ele vai falar um dia inteiro de compósitos para tu pensares o que é isso. E eu, ok, bora, ou seja, já apresentei o meu póster, bora aí, estamos em Lisboa, bora aí então ver aí o Roberto Spreafic. Epá, eu fiquei lá, mas tipo, o que é que é isto? O que é isto? É isto que eu quero fazer da minha vida. Tipo, era trabalho manual perfeito. O primeiro gajo quase em Itália a ter o Tesserec. Tipo, eu achei aquilo completamente um abrir de olhos. Que até essa altura, a parte conservadora não tinha. A partir era o que me ia motivar mais a ser médico-dentista. Não achei tanta piada depois no, na faculdade. E ao ver a maneira de trabalhar e a maneira de falar dos casos que ele fazia, não era assim nada de especial, se formos a ver também para a altura, mas pá,
Era
aquilo deu uma.
especial para ti,
Sim, e para mim
tu
foi.
nunca sabes quem é que está a ver, ou seja,
Exatamente.
muitas vezes, e desculpa estar-te a interromper, mas muitas
Sim.
vezes, às vezes tu, sei lá, podes falar num congresso e achas que, ah pá, sim, mas eu não estou aqui a mostrar nada de especial. Sim, não estás a mostrar nada de especial para ti, que foste, que vives contigo próprio todos os dias e que estás habituado e que foste vendo as pequenas mudanças que foste fazendo, mas nunca sabes quem é que está do outro lado e se não vai mudar a vida de uma pessoa. Aquela apresentação que tu estás a fazer, ou aquele comentário, às vezes até pode ser um post no Instagram ou uma coisa do género, cada vez mais pode haver essa mudança. E acho também, tocaste aí num ponto importante que eu queria só fazer aqui um curtinho comentário, que é a questão dos jovens apostarem na formação, ou seja, de também não estarem alienados Ok, é difícil, se calhar não trabalham todos os dias, se calhar isto não está a ser uma desilusão depois do curso, a entrada noutro campeonato, se calhar está a ser uma grande desilusão, e muitas vezes eu acho que pode haver a ideia ou a ilusão que nos congressos não se aprende nada, que é tudo uma feira de vaidades, que o que interessa é o trabalho do dia a dia e que os livros é
Existem.
tudo uma treta e não sei quê.
Isso existe, não é? Mas depende também da postura com que vais ao Congresso,
Claro,
não é?
isso existe depois de uma certa fase, ou seja, numa fase inicial tudo é uma informação e tudo te pode inspirar e tudo te pode guiar para ir para um sítio ou para outro, não é? Independentemente, claro que existem aquelas rumores de teorias de conspiração de congressos ou aquelas coisas de backstage. Tudo bem, isso é como nos festivais, também há o playback e tudo mais, mas muitas vezes pode ser um concerto que te inspira a seguir a música, não é? Então, tu ficaste completamente vidrado.
E o que é engraçado é mesmo isso, tipo, só na continuação do que estás a dizer,
Sim.
é que, tipo, volta e meia ainda falo disto com o pessoal, com os amigos e tal, e com o pessoal também aqui na faculdade em Genebra. Tipo, o pessoal não tem noção, tipo, na tua vida, de certeza que já tiveste alguém que teve um impacto enorme, e que essa pessoa que teve impacto enorme na tua vida, se calhar nem sabe que tu existes, estás a ver? Tipo, essa é a minha história com esse médico dentista italiano, estás a ver? Tipo, agora, depois, conheci-o aqui na faculdade, que ele ainda veio falar um bocado, algumas vezes, mas na altura, tipo, alguém que não sabe, não faz a mínima ideia quem tu és, teve um impacto enorme na minha decisão e na minha carreira. E isso é uma cena incrível, que eu acho, tipo, é mesmo incrível. É fixe ter alguém que conheças, um tutor e tal, mas, tipo, do nada, tens alguém que está a falar para um público de não sei quantas pessoas, e estás ali, tipo, wow, levei uma chapada, é isto que eu quero fazer. Isso é uma sensação incrível. O que é que tu achas disso?
Apá, é, claro, eu vejo das duas formas, ou seja, não sabes quantas pessoas ali naquele auditório ficaram influenciadas num grau mais ou menor, desde começar a prestar mais atenção às restaurações que faziam até virar a vida toda para perseguir a dentistria adesiva, não é? E de facto é um grande poder o poder falar com as pessoas, e por isso é que a internet também mudou muito aqui o jogo, não é? Porque é um meio de comunicação que tu consegues propagar a tua mensagem a muita gente, e tu nunca sabes quem é que estás a tocar, se é aquele médico dentista mais velho, diz assim: não, é isso, vou-me atualizar, pá, acabou. Eu vi isto, pá, realmente vou mudar, vou fazer isto. O mais jovem, que se calhar nem sabia, o que entrou numa sala por acaso e nem estava programado, ou que estava atrás de uma miúda e sentou-se lá e começou a ver do nada. E portanto, há assim N histórias que nós nunca sabemos, não é? E quando tu estás no palco a falar para o público, tu não sabes nada do que está a acontecer, não é? Não consegues quantificar, não é? Não é mensurável o impacto que tem a vinda de um palestrante, mesmo internacional ou nacional, não é? Porque isso também podia ter acontecido com um colega português, não é? Nós tivemos a questão da, mais ou menos há 10 anos atrás, não é? Da entrada do Facebook na medicina dentária, que revolucionou completamente. Existem pessoas que são grandes sumidades em termos de medicina dentária e que não estavam no circuito dos congressos e das universidades e das pós-graduações e tudo mais, e portanto há sempre uma grande misturada. Sempre que vem um novo elemento de comunicação, sempre que as coisas mudam, os meios de comunicação mudam, e há repercussões que ao longo de todas as profissões, não é?
Sem dúvida, e isso marcou-me bastante. Então foi a partir daí, nessa altura também já tinha viagem marcada para ir para Cuba. Lá está, porque nós tínhamos feito umas cirurgias na faculdade, mas gostava de ganhar um bocadinho mais de experiência. Fui também, outra vez, fui com o Guilherme para Cuba. Nunca passamos tanto por casal, sem problema nenhum, mas é tipo, toda a gente nos considerava como um casal lá em Cuba. Na volta, então tentei-me concentrar um bocadinho mais. Opá, muito bem, estou aqui nesta parte mais da patologia oral, gosto, ok, mas isto marcou-me mesmo. Então tentei, tipo, perceber, pá, tenho pouco trabalho, o que é que falta aqui, o que é que se passa, conservador, ou seja, restauração. Ok, o pessoal tem falta de endodontistas, então fui fazer uma pós-graduação de endodontia também na SESP, na altura, com o professor Rui Madureira, também na altura.
Sim.
Também com o Guilherme, tipo, quem contrata um, contrata outro, é a mesma mão de obra. E então comecei por aí, fiquei lá um ano também, mas voltei a encontrar outra vez o mesmo problema, porque não só fui eu que tive a ideia, mas muita gente tive essa ideia. Então o pessoal começou também a fazer muitas endos, bem ou mal, hein? Tipo, eu não fazia endos nada de especial, só com um diploma, tá? Eu precisava de muita mais experiência.
Nada, nada tu fazes espetacularmente bem com uma pós-graduação de um ano, ou com o primeiro
Exatamente.
curso que tu fazes, mas em área nenhuma,
Pois.
seja cirurgia oral, seja dentistria, seja o que for, mas as coisas, mas também tens de começar sempre por algum lado, não é?
Deixa eu ver
Porque as
por aí.
coisas são tipo tijolos, não é? Vão-se construindo, as formações vão-se acumulando, não é? E tu vais aprendendo.
Tens de ganhar experiência. E a experiência não é nada mais, nada menos do que fazer erros. Ou seja, do que rebentas alguns dentes e começas a fazer alguns dentes em condições.
Claro, mas quanto mais tu apostares na formação, precisas de
Menos.
rebentar menos dentes para chegar à mesma experiência. Ou seja, tu podes evoluir por tentativa e erro, não é? Só na clínica e vais, mas rebentas, como estavas a dizer, muito mais dentes. E se tu fores estudando, precisas de menos
Diminui.
dentes para chegar ao mesmo nível.
Exatamente. E então, aí, pá, tive que voltar outra vez um bocadinho à base e tentar outra vez refletir. Ou seja, isto é um exercício que o pessoal tem que ter também, pessoal, sobretudo que está a começar e não só. Quando não está a correr bem, opa, é tentar ver qual é o potencial que tu tens, o que é que podes trazer para cima da mesa e quais são as soluções que tens. E eu, sinceramente, comecei a ver, opa, então, lembrei-me outra vez do Roberto Preppi, onde é que ela andava? Ok, teve em Genebra. Ok, teve a fazer restaurador em Genebra, Pascal Mango, onde é que ele teve? Ok. Ele esteve em Genebra. E eu sempre que vi alguém, tipo, fixe, internacional, eu tinha tudo de Genebra. Ou seja, o que é que se passa em Genebra? Ali na faculdade, tipo, para o pessoal fazer grandes compostos, fazer grandes restaurações, indiretas, diretas e não sei o quê. E eu disse, pá, tudo bem. Olha, vou lá. Vou lá, vou tentar arranjar trabalho em Genebra, quem sabe falar francês. E apanhei o primeiro voo com um amigo. Não, nessa altura,
Não foi
não,
o
Guilherme.
Guilherme.
Não, nessa altura não foi o Guilherme, foi o meu roommate, porque o Guilherme, entretanto, já tinha encontrado um bom sítio em Portugal. E vim com ele para Genebra, do nada, ver o que é que dava. Opa, tivemos uma entrevista, que me correu super mal. Opa, entrei em pânico. O gajo falava para mim em francês e eu, opa, não percava nada, estás a ver?
Mas
Estava
já
mesmo.
não, essa entrevista já na universidade, ou estás a falar
Não,
numa
não, não.
clínica?
Não. Era numa clínica que eu pensava que seria a melhor maneira de me
Ok.
aproximar de.
Começar a trabalhar aqui na zona e
Exatamente.
depois.
Para
Ok.
depois tentar ir para a faculdade, para a universidade. Opa, e a primeira cena que ele me fez foi assim um grande risco no meu CV com uma caneta. Eu também era meio maluco. Mais tarde, agora sei quem é e sei que era ganda maluco. E lá está, opa. Lá voltei eu para Portugal com o rabo entre as pernas e
Mas só
comecei a
foste a
tirar.
essa clínica, só foste foste a essa, ou tu já tinhas um contacto, ou foi como com o Guilherme Matosinhos que tu ias vendo no Google
Não,
Maps e ias entrando?
já tinha entrado em contacto com eles por
Ok.
internet, por
E eles,
e-mail,
ok,
ok?
vem cá e não sei quê. Ok.
E eu enviei para vários, mas esses foram os únicos a responder. E eu, pronto, opá, bora também. Também em Genebra também deve ser fixe para visitar um bocadinho, não é? E fui lá, mas levei uma nega, então voltei para Portugal, mas não perdi o foco e tentei perceber que era mesmo isso que eu queria. Queria vir para a Universidade de Genebra, tentar fazer esta parte mais de restauradora, de conservadora. E fui fazer. Também estava na altura do êxodo dos médicos dentistas, que deixava nessa altura de irem para o NHS, para a Inglaterra, e começaram a ir todos para a França, e eu, pronto, opa, fiz o exame na Aliança Francesa do B2, como também me disseste que já fizeste, não é? E abri o Google Maps outra vez, grande ferramenta na medicina dentária. Ora bem, quais são as cidades aqui mais perto de Genebra que me permitam trabalhar em francês e depois, mais tarde, quando já conseguir ter algum dinheiro e algum nível de francês porreiro, que me vão permitir ir facilmente a Genebra. E eu comecei a enviar currículos também, e a clínica mais perto de Genebra que eu encontrei foi tipo a 2 horas e meia. Foi em Grenoble. E pronto, opá, mais tarde, de Grenoble, estive lá 6 meses, não gostei, tive assim uma experiência também chunga. Vim para perto de Neuchâtel, mas do lado francês, trabalhei lá, consegui então um contacto para ir para Genebra. E consegui entrar no master em estética e microinvasiva no departamento de restauradora. Mas entre isso já tinham passado 5 anos em França, já tinha um nível de francês top, agora quase falo melhor francês do que português. Ou seja, quer dizer, não, isto é um bocado de pretenciosismo. Não falo nenhuma língua em condições. Ou seja, eu em francês eles dizem que eu não sei falar francês, e portugueses, o pessoal tem em Portugal dizem que eu já não sei falar português, já não falo nada em condições. Mas aquilo, entretanto, pá, gostei muito daquilo. Após 5 anos em França, já tinha pessoal também já deve saber que deve ser quase impossível em Portugal não saberem, não conhecerem alguém que esteja em França a trabalhar. Deu pano para muita manga, deu para reventar, como nós falamos agora, muitos dentes, muito sempre a avançar, tipo, fazer os trabalhos mínimos, mas sempre a tentar guardar a qualidade e aprender o francês. E quando achei.
E desculpa, deixa-me só interromper, porque eu acho que isso é um ponto que nós também devíamos esmiuçar aqui um bocadinho. Que, ok, tu se calhar quando no processo de imigração, ou mesmo quando tu começas a trabalhar, poucas são as pessoas que começam a trabalhar logo numa clínica de Champions League, não é? Normalmente começa-se nas divisões secundárias e aí às vezes tu não tens acesso aos melhores materiais, não, se calhar até o tempo de consulta não é o ideal, mas tu disseste aí uma coisa importante que foi que tu tiveste sempre o cuidado de tentar manter a qualidade, ou seja, independentemente do sítio onde tu estás a trabalhar, tinhas aquele foco de qualidade, não é? E às vezes nós vemos que alguns colegas podem perder no meio da agitação das clínicas que não tão alta qualidade, as pessoas podem se acomodar um bocadinho e depois ir baixando um bocadinho os seus standards, não é? E tu
Tenta
tiveste a
perceber.
atenção de. E às vezes não é fácil, não é?
E sem se aperceberem que a qualidade estava a baixar. Não te vou dizer que todos os dentes que fiz em França foram os de melhor qualidade, mas havia sempre, aliás, até havia algum, não era conflito, mas havia algumas zangas na altura entre o meu patrão, porque normalmente passava muito tempo num dente e ou seja, tipo, tinha mais. E isso também começou a frustrar um bocadinho. Então, quando foi assim um culminar de fatores de frustração com o trabalho que estava a fazer, com o nível de francês, então, opá, é agora, vou fazer o passo e vou tentar encontrar uma clínica em França, caso seja recusado em Genebra, que tenha um standard de qualidade um bocadinho mais elevado, ou dar o passo completamente para a Suíça. E na altura ainda consegui também concorrer à universidade em Amsterdão, Amsterdão e Genebra, e com o objetivo de vir para Genebra, caso corresse mal.
Ok. E então, tiveste 5 anos em França, candidataste, já estavas com um bom nível de francês, candidataste logo para Genebra, ainda não trabalhavas na Suíça, ou seja, aquele teu primeiro plano de começar a trabalhar na área e depois ir para a faculdade acabou por não acontecer. Portanto, trabalhavas em França e candidataste à Universidade de Genebra, não é?
Sem dúvida, e foi exatamente o contrário do que eu pensava.
Claro.
Estás a ver? Tipo, foi a partir do momento que comecei, tive o acesso à universidade, ao master, aí começaste a conhecer pessoas e as oportunidades começaram a surgir. E
E
no
foi
final do
logo
master.
o que tu achavas, ou seja, tu a entrevista correu-te bem, porque tu já tinhas um bom nível de francês, não é? Já tinhas também alguma experiência, entraste e foi logo tudo que tu. Não te chegaste a desiludir ou não houve assim uma. Como é que te ambientaste? Foi assim outra mudança também de campeonato, não é? As pessoas falam de outra maneira, mesmo em relação aos portugueses, são outras. É outro código social, não é? Como é que tu te conseguiste mélanger, ou como é que tu te conseguiste misturar, ou como é que foi essa integração? Foi muito fácil, foi difícil?
Assim, a entrevista para o Massa não foi assim muito fácil, porque até no final do dia, lá, tipo, agora grande amigo meu, ele gosta de meter assim um bocado a pressão aos candidatos, não sei o quê. Ele disse: olha, sabes, João, tipo, não é para todos, tipo, não dá para todos. E eu apertou-me a mão e eu, pronto, lá fui embora, voltei para casa assim meio desanimado e do nada, tipo, consegui receber o e-mail. E que tinha sido aceito. E quando cheguei a Genebra, como tudo, lá está. Pá, não sei se sou eu que funciona assim, tudo que é novo para mim é incrível, estás a ver? Quer seja bom, tipo, novidade e desconhecido, ou seja, o desconhecido não tens bem a certeza se é bom ou se é mau. Era um mundo, foi incrível, é que é isto, é incrível, quero fazer isto, bora para a frente. E voltei a encontrar essa motivação que já tinha perdido há algum tempo. E foi muito bom, consegui-me adaptar até facilmente porque consegui negociar na minha prática privada também um dia para dedicar alguns casos também para o Master e conseguir ter rapidamente disponível tempo para dar bons resultados. E quando conseguiste dar bons resultados àquela malta, o pessoal também cai logo nas boas graças, estás a ver? Então, a partir daí, se eu tivesse entregue ou dado umas primeiras imagens dos casos assim um bocado duvidosos, acho que a minha adaptação teria sido um bocadinho mais difícil, mas como aquilo correu até bem, motivado, estava sempre lá, tinha tipo as partes teóricas, supostamente também podia fazer por Skype na altura, e não me deslocar a quase 1 hora e meia nessa altura para lá. Tinha o cuidado de ir lá, gostava de estar com o pessoal, às vezes fazia lá alguns casos também. Aquilo correu muito bem, opa, e a adaptação foi muito boa. Depois, com o stress, a outra história, tipo, com o stress de entregar os casos para ter o master, o pessoal a tentar puxar por ti cada vez mais, aquilo que era muito bom no início passou a ser standard para todos, então tinhas que ainda puxar um bocadinho mais a fasquia, estás a ver? Para tentares deslocar e desmarcar da outra competição, e assim sucessivamente. Era aquela competição, não má competição, mas aquela competição saudável, que me levou a ficar também a levar umas pancadas de vez em quando, e tudo tinha deixado de ser novidade. E houve ali uma altura que também pensei: opa, o que é isto? Estás a ver? Também é mente humana, estás a ver? Tudo o que é novidade é fixe, tudo que já estás habituado, já
O
consegues
Master
entregar. Já.
são 2 anos?
São 2 anos,
São dois
sim.
anos, ok. Sim,
Yeah.
tu estavas a dizer, e eu acho que é um bocadinho na formação, tu também, se também só recebes feedback positivo e de género, e está espetacular, não sei o quê, depois também nunca vais dali para cima, não é? De género, ok, lá está um bocadinho aquilo, isto chega a estudar para passar, ok, isto que eu estou a entregar é o suficiente. E eu acho que nos masters e nos cursos, digamos, mais pesados, há um bocadinho a obrigação de ser um bocadinho tipo personal trainer e tentar puxar um bocadinho os alunos que querem, depois há pessoas também que não querem, e também está certo, mas puxar um bocadinho para fazer mais umas flexões, para fazer mais um bocadinho para se superarem a cada semana ou a cada caso clínico, não é?
Sim, e a pressão era elevada, até ao ponto que, tipo, tu para apresentar os teus casos, tinhas, por exemplo, este master, tu precisas entregar uns X casos master cases e X casos exercise cases, que podes fazer um bocadinho mais de erros, mas nos master cases tem, tipo, que
Tem que ser
fazer,
do livro.
mas, tipo, nem sequer pensar ter uma mancha no teu isolamento. E quem percebeu, tipo, fazes colagem e supostamente aquilo vai ter manchas de bonding, de não sei o que, não sei o que mais, é impossível. Sandblast, vais ter a areia, tipo, lá as fotos. E, tipo, qualquer coisa, qualquer caso, começasse, olha, este caso vai ser incrível, vai ser um masterclass. Tinhas o azar de ter um dos 32 dentes mal documentado, ou com uma mancha no isolamento, e não sei o que, não sei o que mais, eles davam, cascavam-te em cima, e tu, bora encontrar outros casos. Então, psicologicamente foi duro. Mas por causa disso, ou graças a isso, o olho ficou muito afinado para esses detalhes.
Claro.
Estás a ver? E agora, tudo o que o pessoal, e engraçado que estávamos a falar há pouco, que supostamente, imagina, se vais mostrar os teus casos, tu vais ver os teus erros todos, mas o pessoal que está na plateia vai achar incrível porque não tem, se calhar, não conhece o caso, para já, estás a ver? E não tem, se calhar, o percurso que tu tiveste para aquele caso, ou seja, tu vais estar atento aos detalhes todos, que tu sabes que tu ali falhaste ou que aquele falhou, porque tu também já passaste por essa situação e ficas
Sim.
muito mais agostado para isso, e consegues trabalhar muito mais limpinho.
Sim. Eu tenho um amigo que diz que na pós-graduação eu tenho que se puxar a 90%, porque tu depois, ao trabalhares, normalmente vais trabalhar a 70%, um bocadinho ali abaixo.
Exatamente.
Se tu na pós-graduação trabalhas a 60%, tu depois cá fora vais trabalhar a 40%.
Esquece.
E portanto ali é o sítio certo em que tu podes estar, podes voltar a pôr o dique, podes voltar a limpar tudo e não sei o quê. Portanto, ali é o sítio para levar quase ao extremo a questão da qualidade, para depois no dia a dia as coisas já te saírem com outro noutro patamar, não é?
Sim, exatamente. Resumiste tudo. Não tenho mais
Ok.
nada a dizer.
Então, conseguiste os teus master cases? Apresentaste-os, já tinhas ligações com as pessoas, portanto já eras meio respeitado, digamos, no teu circuito, e portanto começaram a chover convites para ires trabalhar para clínicas. Não. Não, então conta tu, conta tu, conta tu, conta tu.
Não, 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 não. não sabiam nada disso também. O que aconteceu é que na altura eles sabiam que eu queria deixar a França, sabiam que eu queria vir para a Suíça, e puseram-me em contato com algumas pessoas. Ou seja, o que se passa não só para os estudantes de master, quer seja no master do João Pita, que já falámos há pouco, ou todos os masters, mas também para os alunos do pré-grado que acabam o curso de base. As clínicas enviam anúncios para a faculdade, e o pessoal consegue escolher mais do perfil da pessoa logo na faculdade, porque de qualquer das maneiras, na Suíça francesa, ou Suíça romana, só há uma universidade. Então, forçosamente, todos os médicos dentistas que falam francês na Suíça, ou entre aspas, estou a fazer uma
A
generalidade,
generalizar, claro, claro,
mas
claro.
a generalizar, ok? Conhecem-se, entre aspas, quase todos, estás a ver? Então, pessoal que vem buscar a faculdade, estou a precisar de um perfil mais de restaurador, mais de estética, ok, pá, este gajo está aqui e vai ser para ti também, estás a ver? E
Sim.
isso aconteceu mais ou menos assim comigo, para trabalhar no privado, mas na faculdade aquilo também aconteceu, muito, tipo, acabou por acontecer muito bem, muito, 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 já nem sei falar português, acabou
Rápido.
por acontecer naturalmente.
Naturalmente, ok.
Porque eles precisavam de mais alguém, eles queriam aumentar o número de estudantes para o Master, então precisavam mais assistentes. E eles disseram que eu estava interessado. Aquilo, entretanto, eles disseram que eu estava interessado ali, tipo, a meio do Master, e aquilo, entretanto, ficou assim um meio desvanecido, estás a ver? E eu fiz questão de relembrar na altura do final, e lá está, acabei por ficar. E já estão 6 anos que já estou ligado à Universidade de Genebra, e com muitos allers-retours, ou seja, vai e
Ida
vem
e
a
volta,
Portugal e de
sim.
volta, não é? E estou a trabalhar num privado aqui em Neuchâtel, onde moro e tal, numa cidade um bocadinho mais calma, mas com um projeto muito engraçado, porque as condições são incríveis e o ambiente é brutal.
Muito bem. E então
Não.
foi. Chegámos ao dia de hoje, não é? Fizemos aqui uma. E agora és tu que vês que criticas os mastercases dos alunos, não é? E com o que tu e com a frustração que tu levaste e com as críticas, agora também tens, lá está, o olho treinado para conseguir ver a mancha no dique.
Mas continua a ser muito frustrante. Muito frustrante. E é um sinal de que calhar que nós estamos a ficar velhos. Porque nós começamos a dizer: opa, eu já passei por aí, meu. Faz atenção, pay attention para essa cena. Tipo, tem cuidado, vais levar na cabeça. E o pessoal não leva, tipo, no início,
Faz parte,
não.
claro.
Estás a ver? E tu estás ali e tu começas a dizer: eu já passei por isso. Tipo, faz atenção ao que eu estou a dizer,
Claro.
cuidado. E tu vês que estás a ficar velho, porque já tens experiência para dizer isso.
Mas quando tu foste aluno, já havia gente que também já tinha passado e que também te disse para teres atenção e para teres cuidado e tu não tiveste, e portanto o ciclo é sempre o mesmo.
Sim. É sempre o mesmo. Por muito
Portanto.
que queiramos evitar os erros. Acho que as pessoas também faz parte do processo. Acho que as pessoas que começam esse processo de master precisam de passar por esses erros para ficarem ao mesmo nível que tu. Porque por muito que queiras, como assistente ou como docente, ajudar, se calhar também não estás a ajudar tanto quanto isso. Se calhar a pessoa precisa mesmo de fazer esses erros para poder chegar ao nível, estás a ver?
Eu, às vezes, nas formações clínicas, eu penso um bocadinho em mim como um tipo nadador salvador. É de
Sim.
género, ok, não deixe que se afogue, mas a pessoa tem que engolir um bocadinho de água, porque se eu andar com a boleia, não é? Se eu transportar a pessoa de uma margem à outra do rio, ela também não aprende verdadeiramente a nadar, não é? Mas se ela morre afogada, também não é propriamente um curso, não é? Não estou lá a fazer nada. Para isso, a pessoa também pode ir nadar no rio à solta,
Exato.
que não tem. E portanto é muito engraçado tentar perceber qual é a rédea que tu deves dar a cada pessoa em cada caso, para não ser muito muito curta e não dares autonomia à pessoa, não é? O aluno tem que sentir que está à vontade nos seus movimentos, mas que também com o controle tu consegues puxar a qualquer momento. E para mim é assim muito muito desafiante. E aí ainda deve ser mais engraçado porque vocês, lá está, minimamente invasivo, está tudo ali, se alguém botar ali um bocadinho de esmalte a mais, é
Não, sabes que
logo.
isso é uma coisa que eu tento dizer. Por acaso, isto nunca ninguém me disse, mas, por exemplo, o Master aqui em Genebra, do Medicina Dentária, Estética Microinvasiva, Ou seja, não quer dizer que tu vais ser sempre microinvasivo. Ou seja, teres uma postura microinvasiva quer dizer que tu vais saber até que ponto podes ir para conservar o máximo de matéria saudável do dente. Porque tu às vezes não tens hipótese. Tipo, tu vais ter que
Claro.
tirar uma croa, estás a ver? E
Sim,
não
sim, sim.
deixa de ser, para aquele caso, não deixa de ser microinvasivo. Foi a única maneira, naquele caso, que conseguiste fazer um trabalho microinvasivo para essa situação, estás a ver?
Claro.
E é isso também, isso é uma questão bastante importante, porque para os estudantes, o pessoal começa, o pessoal mesmo com muita experiência, já chega lá ao máximo, uma brocazinha, tipo, muito pequenina, está bom, não, cara, tens que ir um bocadinho mais, tens que ir mais, tens que ir mais, porque o pessoal tem, eu acho que até deviam tirar essa cena do microinvasivo, porque o pessoal chega aqui cheio de medo de tocar nos dentes, mesmo o pessoal que já trabalhou muitos anos, estás a ver?
Claro, claro, claro.
E é isso que é engraçado também a perceber e tentar fazer entender que o microinvasivo não é só tocar pouco no dente, é tocar o suficiente para ter os resultados estéticos
Claro, é não tocar a
satisfatórios.
mais. É não tocar a
Exatamente.
mais, não é?
Exatamente, exatamente.
Mas é claro, é sempre difícil. Está a ser uma conversa aqui muito gira. Agora falta-me aqui a pergunta final, que é sempre aqui um clássico do podcast, a pergunta para um milhão de dólares, e é: de que forma é que achas que a medicina dentária te ajudou a sorrir melhor? Este podcast chama-se Sorrir Melhor, e em que é que a medicina dentária te ajudou a neste momento que eu vejo que tu estás aqui a sorrir, tiveste aqui o podcast todo a sorrir. De que forma é que te ajudou a sorrir a medicina dentária?
Opa, isso é uma pergunta assim um bocado também meio difusa, mas é assim, eu acho que a partir do momento que não é só como neste meu caso é a medicina dentária, mas a partir do momento que gostas do que fazes e consegues manter o foco e não perder a chama e sempre que estiveres em baixo conseguires pensar e ok, o que é que eu vou fazer agora? Onde é que eu vou encontrar a nova chama? E é esse foco na tua carreira cada vez menos, também posso dizer já, no foco na carreira, se calhar agora não é também tentar encontrar um bocado o equilíbrio com o foco na vida pessoal, mas o foco na carreira acaba por deixar esse sorriso, essa satisfação de trabalhar, de encontrar também a compreensão dos pacientes com aquilo que tu fazes, acho que só conseguiria fazer com a medicina dentária, estás a ver? E é isso, porque às vezes a medicina dentária também não me faz sempre sorrir. Mas também faz parte do jogo. Ou seja, é
Claro.
quase, não é tanto como o surf, que no surf é 90% de remo e 10% de prazer. É mais tipo 60-40 ou 50-50, mas essa parte mais difícil que não me faz sorrir é compensada pela parte que me faz sorrir da medicina dentária, estás a ver?
Possivelmente no próximo ano, quando fizermos um novo podcast, a pergunta vai ser: de que forma a medicina dentária te deixou a chorar? Mas
Exatamente.
para já é a questão da felicidade, digamos.
Esta
Claro que é uma
felicidade.
profissão muito dura, nós sabemos, tu tocaste na questão do equilíbrio, e é verdade, porque nós também a queremos a todo custo. Eu acho que tem uma curva de aprendizagem muito difícil a medicina dentária. Então tu dás tudo para aprender a dominar uma técnica ou a fazer, seja o que for, e acabas por descurar um bocadinho a tua vida pessoal e o equilíbrio que tu tens que ter como ser humano, como pessoa, como animal, digamos,
Sem
humana.
dúvida.
E pronto, e depois com a maturidade também, até porque depois começas a sentir sinais no corpo que também estás só a olhar para o dente e não estás a olhar para as tuas costas, não estás a olhar para o teu
Exatamente.
pescoço, não estás a comer bem, aquelas batatas fritas que tu comes à hora do almoço entre os pacientes, começas a ver que já estás a pagar o custo dessas opções, e ao mesmo tempo também estás um bocadinho mais relaxado e a desfrutar mais do que estás a trabalhar e do que estás a fazer, não estás tão tenso, e então começas a procurar esse equilíbrio, e eu acho que é a única solução, porque a nossa carreira é uma maratona, não é? E portanto ainda estamos
Exatamente.
a começar a corrida.
Sem dúvida. E é isso também que faz parte do processo, outra vez. Mais uma vez, são os erros. Nós, quando começamos, temos a fome toda da carreira, ou aqueles que têm a chama, pessoas começam logo sem chama, não é? E tentam logo encontrar outra coisa, ou fazer de maneira diferente, mas
Às
as
vezes a
pessoas têm a
chama
chama.
pode ser outra coisa. Há pessoas que têm chama na
Sim.
investigação, há pessoas que têm chama
Sem dúvida,
na vida familiar.
mas quando começamos, estamos cheios de saúde, e bora, e dizes sim a tudo. Eu quero fazer isto, quero fazer, bora, 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 bora. Chegas ao momento da tua vida que tens tanta coisa para fazer que quase nada está a sair bem. E tu é que estás a pagar os erros disso tudo, estás a ver? Então tu, aí é que tentas, tipo, encontrar o equilíbrio. Quando começas a receber mensagens do pessoal a dizer, pá, não respondeste a este e-mail, tipo, já, pá, tipo, tenho tanta coisa, estás a ver? Tipo, não consigo. Ou, ah, estas duas nas costas, no final do dia tens. Na altura tinha 26 anos, tenho 12. Não, isto não é normal, estás a ver? Então a partir daí também tens outra vez de sentar, aquilo que te fez motivar e encontrar a tua chama, também tens que ter capacidade de te sentar e dizer, opá, bora encontrar o equilíbrio, porque uma vez ouvi num podcast, eu não sei qual foi, quando o pessoal morre, o more regrets é tipo de terem trabalhado tanto. E quando as pessoas estão a
Sim.
morrer, quando estão na fase terminal, dizem isso, elas é que sabem, não é?
Sim, eu já ouvi isso, uma coisa do género. Nunca ninguém disse trabalhei pouco, devia ter trabalhado mais. Tipo, nas últimas frases, e a maioria das pessoas é que trabalharam demasiado e cada vez mais fala no burnout e também estamos tu agora começaste a falar em inglês, raise awareness, aumentar a literacia e o tomar consciência. Disso é muito importante e, no fundo, nós estamos sempre numa procura de melhoria pessoal, individual, em todos os campos, não é?
Sem
Olha, foi
dúvida.
uma conversa muito simpática, que tivemos aqui. Obrigado por teres dispensado. E eu, no nosso caso, não tenho reclamações a fazer, porque tu respondeste aos nossos e-mails, portanto, é sinal que já estás
Foi?
num
Ok,
grande equilíbrio.
tranquilo.
É
Passou,
verdade, é
passou,
verdade.
passou.
Mas pronto, fiquei muito contente com este episódio, e quero-te agradecer por teres tirado um bocadinho do teu tempo para falar aqui um bocadinho connosco. Espero que as pessoas continuem a ouvir os restantes episódios.
De certeza. Eu vou tentar chamar a malta do Evidentemente. Pai, a minha história, sinceramente, não sei se interessa a muita gente, mas pode dar aí algumas dicas ao pessoal que deve estar aí a começar também. Pessoal que não conheça ninguém, que não tenha
Tu não
muito conexão
sabes?
identitária.
Tu não sabes, tu não
Ah, não
sabes se
tenho.
daqui a 10 anos alguém
Conheço
vai falar
o.
contigo. Olha, eu fui para a medicina estética porque ouvi o teu podcast.
Yeah,
E,
boa.
portanto, não sabemos as
Não sabemos.
repercussões que este episódio terá.
E deixo isto aqui no ar, se calhar aí num futuro muito próximo, pode ser que hajam aí os novos episódios também, evidentemente.
Boa, boa. Faltam podcasts de medicina dentária em português e há
Até.
espaço para todos, portanto, não há
Yeah.
problema nenhum. Olha, um grande
Bom,
abraço, João.
grande abraço, António.
Obrigado.
Olha, foi um prazer.
E pronto, espero que tenham gostado deste episódio.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.